Neste podcast, o diplomata e cientista social Paulo Roberto Almeida fala sobre a importância do aprimoramento do capital humano através do intercâmbio de estudantes.
Quando países atrasados quiseram se qualificar, eles justamente buscaram enviar os seus filhos para estudar nos polos da ciência mundial. O Japão fez isso. Quando o Japão constatou que era muito atrasado e que ia ser dominado pelos ocidentais, como a China estava sendo dominada na mesma época, ou seja, meados do século XIX, o Japão teve um sobressalto na Revolução Meiji, como se diz, 1868, e enviou durante 20, 30 anos dezenas, centenas de jovens para estudar nas universidades europeias e nos Estados Unidos. E eles voltaram e se incorporaram no processo produtivo e transformaram o Japão rapidamente numa grande potência, tanto que no final do século XIX o Japão derrotava a China. No início do século XX, derrotou a Rússia e depois tornou uma potência imperialista, né, que conquistou metade da Ásia, ou quase toda a Ásia Pacífico, na Segunda Guerra Mundial, com seus canhões, seus porta-aviões, seus aviões, etc. Enfim, só numa grande potência na base de capacitação humana, de recursos humanos, foi o que o Japão fez.
O diplomata traça ainda um panorama histórico em torno das ações brasileiras no incentivo ao estudo no exterior.
O Brasil fez isso nos anos 50, quando o ITA foi criado com engenheiros americanos, professores americanos, e durante os anos 60 e 70, nós não tínhamos pós-graduação, nós enviamos muitos jovens estudar na Europa e nos Estados Unidos, e de certa forma o Brasil fez a sua substituição de importações na área científica universitária. Nós criamos um establishment universitário de padrões razoáveis para o terceiro mundo no plano científico. Mas aí, enfim, o Brasil é um pouco caipira, um pouco nacionalista, um pouco introvertido e defensivo. O nosso establishment universitário se fechou. Tanto que, na Constituição de 1988, se cometeram pecados xenófobos muito grandes, discriminação contra o capital estrangeiro, né? Reservas de mercado para o capital nacional. E na área universitária, foi corrigido depois, proibição de que professores estrangeiros ensinassem numa universidade brasileira. Ora, a ciência é universal. Isso foi uma das grandes estupidezes da Constituinte e da Constituição de 88, que depois foi corrigida em 92 ou 93 por uma emenda que eliminou essa restrição nacionalista idiota, não é? Mas ainda assim, isso reflete uma mentalidade de que nós temos que preservar, etc. E outros países se lançaram nessa mundialização dos intercâmbios científicos e tecnológicos. O Brasil ficou um pouco para trás, não é? Ainda que muita gente vá com bolsa para o exterior, mas não há aquele sentido que houve no Japão no final do século XIX e como há na China nos últimos 20 anos. A China mandou milhares, dezenas e milhares de jovens para fora. A China faz aquilo que o Japão fez anteriormente, ou que a Coreia também fez, capacitação de recursos humanos. O Brasil faz, mas num ritmo muito lento, e mesmo com algum sentido de nacionalismo um pouco idiota. Por exemplo, o Chile estabeleceu já 10 anos atrás que ele se tornaria um país bilíngue em 2015. Né? Isso nos anos, final dos anos 90, se não me engano, ele começou a ensinar inglês para as crianças desde o primário. Ou seja, o país se tornaria bilíngue porque o inglês seria a língua da globalização, do comércio, da ciência, da tecnologia. O que, que o Brasil fez? No governo do Lula, ele colocou o espanhol obrigatório no primário. Ou seja, você tem que formar 500, 600 mil professores de portunhol, que é isso que eles vão aprender, não é isso? Que não é exatamente uma língua que vai, digamos, integrar os estudantes com o resto do mundo, não é? O Brasil tem feito muitos erros na área educacional.
Segundo Paulo Roberto Almeida, alguns desses erros esbarram na ineficiência dos gastos com educação.
Não só o espanhol é obrigatório no primário, mas também estudos afro-brasileiros. O que, enfim, não precisaria ser obrigatório, você pode até estudar, mas o fato de você engajar recursos humanos e materiais e financeiros enormes nisso já é uma evidência de que você não está muito preocupado com ciência, matemática, não é? E até com a língua pátria. E você também coloca outras matérias obrigatórias no secundário, como sociologia e filosofia, que é como eu chamo para empregar marxista desempregado, enfim. Então o Brasil tem cometido erros sucessivos em matéria educacional.
Para finalizar, o diplomata critica o programa Ciências Sem Fronteiras e reforça a necessidade de internacionalização das universidades brasileiras.
E agora, claro, foi criado esse programa Ciência Sem Fronteiras, mas é também uma coisa de como Minha Casa Minha Vida. Ah, vamos lançar um programa, vamos construir 1 milhão de casas, 2 milhões de casas, vamos mandar 200 mil jovens para o exterior. E aí fica uma coisa atabalhoada, sem conexão, seja com os programas universitários, seja com a reinserção no sistema científico nacional depois, que fica assim, ah, vamos fazer. Então, vamos mandar. Então, manda. É, o que eu vejo um pouco do Ciência Sem Fronteiras é quase que um turismo acadêmico, né? Os jovens saem por 6 meses ou por 1 ano, tem uma inserção um pouco assim não negociada nas universidades, às vezes até num padrão não necessariamente tão bom quanto que eles tinham em algumas universidades públicas brasileiras, e depois não sabem para que servirá tudo isso. Algum resultado positivo vai resultar, mas eu vejo muitos erros. Não acredito que a gente precisa mandar tantos milhares de jovens para o exterior. O que eu acredito sim é que as universidades brasileiras precisariam se internacionalizar, se abrir ao mundo, ter cursos em inglês, ter o inglês como língua normal ou línguas estrangeiras em geral, e fazer muito mais intercâmbio com o exterior, aceitar professores e ter o padrão que tem as grandes universidades do mundo. A China, mais de 15 anos atrás, resolveu colocar 20 universidades nas 200 maiores. Não conseguiu, mas colocou seis. E fez um enorme esforço, atraiu os chineses que estavam no exterior pagando altos salários, construiu laboratórios, qualificou as universidades e, sobretudo, exigiu cobrança. Eu, que frequento muitas universidades brasileiras, vejo níveis baixíssimos de produtividade, sobretudo na área de ciências humanas. Então, a China fez um dever de casa realmente e tem hoje grandes universidades, e acredito que tenha mais de seis entre as 100 primeiras universidades do mundo. E o Brasil, acho que tem uma entre as 200 mais importantes, não é? Eu acredito que a gente tem muito a aprender ainda nessa área.